voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Pereira. É comigo mesmo aqui pela sua emissora. Estamos hoje na apresentação do seu Ronda Central aqui pela sua Central de Notícias Brasil e as rádios parceiras. Aproveitar aqui para mandar o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham na cidade de Pedro do Rosário. Alô Pedro, J. Maranhão está participando com a gente. Ele é da Rádio Web Sucesso, Rádio Web Damasceno lá de São Bernardo, Rádio Marreiros FM em Santo Amaro, no Lençóis Maranhenses, Rádio Cidade FM de Bacabal com o grande Junival Silveira, Rádio Gitirana FM de Barra do Corda, Rádio Rio Balsas em Balsas, somos ainda na Rádio Liderança de Tutóia, Rádio Bacabeira FM de Bacabeira, Rádio Rio Uru da cidade de Mirinzal, lá o comandante é o grande Max Baeta e ainda o David Luiz, e assim muitas outras rádios parceiras, como por exemplo a Rádio Rio Farinha, que também está com a gente, Rádio Cultura, lá de Matões do Norte, enfim, muitas emissoras formando esse pool de emissoras na retransmissão do seu Ronda Central. Olha, gente, dois maranhenses foram condenados em júri popular lá no estado de Goiás. Eles foram condenados por tentativa de homicídio e também homicídio naquele estado. Sabe o que eles faziam? Roubavam e também ameaçavam e tentavam matar policiais.
Quando se pensa que não acredito.
Pessoas de muita periculosidade, acabaram cometendo o crime no outro estado e foram condenados. Agora vão responder por esses crimes. Mas quem mais?
Meu Deus.
Quem tem mais informações é o Cristiano Dias.
Dois homens, natural do município de Nina Rodrigues, foram acusados do homicídio do cabo da Polícia Militar de Goiás, Luiz Hipólito de Rezende, ocorrido em 2011, no Rio Verde. Foram condenados durante o tribunal de júri realizado na última segunda-feira na cidade de Goiânia. Contra eles também pesavam a tentativa de homicídio contra o também policial Kleber Amâncio Neres dos Santos, além da prática de roubos e graves ameaças em vários estabelecimentos comerciais. As penas foram as seguintes: Roberto Leres da Silva, crime de homicídio e roubo continuado, pena de 26 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, além de 36 dias de pena e multa. Maílson do Lago, crime de homicídio e roubo continuado, pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além da pena de multa imposta de 24 dias de pena multa. O caso, que gerou grande comoção na época, voltou a ganhar destaque, especialmente pela ausência dos réus no tribunal. Nenhum dos condenados compareceu ao julgamento, seja presencialmente ou por videoconferência. E apesar da condenação do júri popular, nenhum deles está no sistema prisional. Segundo informações do site O Portal Notícia do Povo, que atua em Rio Verde, Maílson do Lago cumpre prisão domiciliar devido a problemas de saúde. E Roberto Leres segue em liberdade no Maranhão, sendo agora considerado foragido da justiça. Os dois, conforme publicado pela nossa reportagem, sofreram tentativa de homicídio no município de Nina Rodrigues em 2022. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao grande Cristiano Dias. Aí teve esses dois malacas que saíram aqui do interior do estado e foram cometer crimes lá no estado de Goiás. E além disso, contra policiais. Eles roubavam as residências e ainda ameaçavam os policiais e, pelo que as informações, as investigações declararam, mataram pelo menos um policial e atentaram contra a vida de outro lá no estado de Goiás. Então foram ontem a júri popular e agora vão passar um bom tempo atrás das grades para ver o que é bom para tosse. Vai fazer o que não deve, a polícia vai prender e vai colocar lá dentro daquele quartinho escuro para você ver o que é bom para tosse.
Meu Deus!
Não se faça de doido que pau te acha. Aí depois que tu vê o negócio tá quebrando para teu lado, aí tu começa: ai, polícia, não fiz nada. Assim que eles fazem. Os malacas, quando eles saem para assaltar, Ele sai pra assaltar e são bem machos. Encontra um pai de família, encontra um trabalhador, eles é que são, chamam de filho de uma égua, chamam de vagabundo. Mas quando a polícia chega, que bate a porta dele: não, seu policial, não fiz nada. Poxa, tá doendo. Teve um no interior do estado, agora que eu acompanhei nas redes sociais, lá em Bacabal, se não me engano. Estava reclamando, sabe de quê? Que havia, a cidade não tinha viatura. Eles foram capturados pelos guardas municipais daquela cidade, foram colocados no porta-malas do MOB. E o MOB é bem pequenininho. Aí quando ele saiu de lá, o repórter perguntou para ele: aí, o que foi que você cometeu? Nossa, eu queria reclamar que aqui essa cidade não tem nem viatura. Viu? Quando você pensa que já viu de tudo, você vê bandido tá reclamando porque não tem um tratamento de qualidade, não tem um carro 5 estrelas. Será que não seria bom o governo mandar para lá uma limusine para poder carregar esses malacas? Porque a limusine, você sabe, é um carro bastante confortável, que poderia oferecer maior conforto para poder eles não ter que ficar agachados, ficarem apertados. Então, quando você pensa que já viu de tudo, acaba se deparando com uma situação como essa. Mas olha, gente, foi divulgado o calendário de saídas temporárias para presos no estado do Maranhão, agora no ano 2025. A terceira vara de execuções penais da comarca da Ilha publicou a portaria com o calendário das saídas temporárias agora de 2025 em penitenciárias de todo o Maranhão. Ao todo, o benefício será concedido em 5 datas. O documento foi assinado pelo juiz Marco André Tavares, auxiliar de entrança final da vara. Então as datas são a Páscoa, que é de 16 a 22 de abril, agora do atual ano. Dia das Mães, do dia 7 até o dia 13, então quem sair no dia 7 volta no dia 13. Dia dos Pais, com saída dia 6 e retorno dia 12 de agosto. Dia da Criança, saída no dia 8 e retorno dia 12 de outubro. E Natal, saída no dia 23 e volta no dia 27 de dezembro. Então são 5 datas já definidas para as saídas temporárias dos presos que estão no sistema carcerário do estado do Maranhão. O calendário determina ainda que a saída é apenas para apenados cuja análise for feita individualmente e o benefício foi concedido por meio da decisão específica no processo de execução penal. O documento estabelece também que os beneficiados vão sair das penitenciárias a partir das 9 horas do primeiro dia e devem retornar até o dia 15, até as 18 horas do último dia de cada período. Segundo a Justiça do Maranhão, os pedidos apresentados pela defesa dos apenados em relação à saída temporária deve ser feito com 1 mês de antecedência, conforme os prazos especificados. Os casos omissos, não previstos no ato, serão apreciados individualmente pelo juiz, ou seja, cada caso será apreciado de uma forma específica. A concessão da saída temporária foi determinada e também consolidada na Lei 7.210, no dia 11 de junho de 1984. Ou seja, desde o ano de 1984 existem essas saídas temporárias. Lembrando que a autorização será concedida pelo juiz de execução penal, sendo ouvido o Ministério Público e também a Secretaria de Administração Penitenciária, a depender do preenchimento determinado pelos requisitos legais. Então teremos já essas datas definidas para saídas temporárias do ano de 2025. Mas olha, gente, mais um caso de violência doméstica foi registrado no Maranhão, dessa vez na cidade de Carutapere. Quem tem as informações é ele, Manuel Gomes. Não, Manuel Souza, desculpe.
Lá ele.
Manuel Souza, não é Manuel Gomes. Vamos lá, Manuel.
Na tarde da última terça-feira, dia 4, por volta das 17 horas, a Polícia Militar registrou um caso de violência doméstica na entrada de Carutapere, no quilômetro 01 da MA-101. A vítima, identificada como MG, chegou ao quartel da Polícia Militar muito abalada, relatando ter sido agredida física e psicologicamente pelo próprio filho. Segundo seu depoimento, ele a atacou com chutes e socos, causando ferimentos na coxa e nos ombros. Uma equipe da Polícia Militar foi até a casa da vítima, onde localizou e prendeu o suspeito sem resistência. o genro, um senhor, afirmou e confirmou que as agressões eram frequentes. O suspeito foi então levado à delegacia de Polícia Civil de Carutapera para as devidas providências. O caso segue sob investigação. De Carutapera, Manuel Souza.
Muito obrigado ao grande Manuel Souza também trazendo essas informações direto lá da cidade de Carutapera. Mas olha, gente, a polícia localiza carro em que jovem entrou antes de ser morta na capital maranhense. Quem tem as informações é o titular deste programa, Carlos Roger.
A Polícia Civil do Maranhão localizou nesta terça-feira o carro no qual a jovem Bruna Kelly Silva Moreira entrou antes de ser encontrada morta em uma cova rasa no último dia 27 de janeiro em São Luís. A jovem foi vista com vida pela última vez no dia 24 de janeiro, quando câmeras de segurança registraram Bruna entrando em um veículo Corsa Classic com vidro fumê por volta das 15 horas no residencial Piancó, onde morava na capital maranhense. Segundo o delegado Marconi Matos, da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, a polícia localizou o veículo desmontado em um sítio no bairro Alto da Esperança, na região do Anjo da Guarda, na área Itaquibacanga, em São Luís. Ainda de acordo com Marconi Matos, o veículo não tem registro de roubo. Agora a polícia irá ouvir os donos do local onde as peças do carro foram encontradas, para saber de quem é o veículo e o porquê dele ter sido desmontado. O delegado afirmou que as investigações já estão bem avançadas e que é uma questão de tempo para identificar a autoria e a motivação do crime. A principal suspeita é que Bruna tenha sido submetida a um tribunal do crime por uma organização criminosa, pois seu corpo foi encontrado amarrado e com indícios de tortura. Uma pessoa já está presa. A polícia segue investigando o caso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Obrigado, então, Carlos Roger. É um crime ainda que segue sobre investigação da polícia, para saber realmente o que foi que aconteceu, mas o fato é que com essa informação, é bem provável que a polícia já deu um andamento para a conclusão desse inquérito. E ainda falando em informações policiais, olha só, gente, a polícia militar apreendeu 10 espingardas em uma oficina na capital maranhense. Quem tem as informações é a nossa coordenadora aqui de jornalismo, Tereza Cristina.
A polícia militar apreendeu na manhã da última segunda-feira 10 espingardas em uma residência localizada no bairro Jardim São Cristóvão, em São Luís. A polícia tomou conhecimento dessas armas após denúncias anônimas. Chegando no local, o proprietário informou que o local funcionava como uma oficina de metalurgia e que estava arrendada para outra pessoa que não se encontrava no local. O proprietário informou ainda que tinha acabado de chegar de uma viagem de 15 dias e não tinha o conhecimento dos armamentos no local, mas ele foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil segue investigando o caso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado a Tereza Cristina. Aí esse homem que não teve a sua identidade revelada agora está enrolado até o pescoço.
Meu Deus, desse jeito não.
Antes era muito comum, viu, da Baixada Maranhense, era muito comum ter essas oficinas para fabricar essas espingardas, esses tipos de armamento. Mas hoje não é mais possível, hoje é crime, então... Se é crime, tem que ser rebatido conforme o rigor da lei. Então, esse cidadão agora terá que explicar à polícia e certamente vai responder por esses crimes. E só para fechar aqui o programa de hoje, olha, gente, de acordo com o relatório diário de crimes violentos, letais, intencionais e outras mortes divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram registrados 37 homicídios na região metropolitana de São Luís somente no mês de janeiro, ou seja, no primeiro mês deste ano de 2025. A maioria dos crimes foi cometido com o uso de arma de fogo, concentrados nos municípios de São Luís, Pasto Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. O único, Raposa não registrou, foi só São Luís, Passo Lumiar e São José de Ribamar. Entre as vítimas, uma mulher, enquanto os demais eram homens e com idades entre 24 e 40 anos. Então, esses dados foram divulgados pela pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e muitos deles ainda seguem sobre investigação para poder descobrir os infratores e também as motivações para os crimes. E com essa, a gente encerra a Ronda Central desta quarta-feira. Fica o convite para que você possa estar conosco nos próximos dias durante a programação da Central de Notícias Brasil e também da sua emissora parceira. Tenham todos uma boa quarta-feira e até a nossa próxima oportunidade.
Glória a Deus.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.